a todos. Sejam bem-vindos ao primeiro programa Tem a Palavra, um formato de podcast em que eu, Carlos Filipe Costa, e o meu colega e amigo António Oliveira, iremos conduzir entrevistas a algumas personalidades relevantes do panorama nacional. Um espaço de conversa em que procuraremos auscultar uma opinião avisada e qualificada sobre temas que marcam a atualidade ou que julgamos merecerem ser suscitados e constituírem objeto de reflexão num espaço como este. Neste programa de estreia, contamos com a presença de alguém que nos vai narrar e analisar o dia-a-dia de um rei louco à frente da nação indispensável. Contra quase todas as previsões, diz-nos o nosso convidado, este Mad King prometeu fazer a América grande novamente e é hoje o titular do cargo mais influente do mundo. Analista de referência em política norte-americana, o nosso entrevistado vem escrevendo as histórias da Casa Branca desde 2003, tendo já dado à estampa 3 obras dedicadas ao fenómeno Obama, à reeleição do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, que acompanhou in loco, e à candidatura de Hillary Clinton ao White House em 2016. Encontra-se neste momento a divulgar a sua mais recente publicação, intitulada Isto Não É Bem um Presidente dos Estados Unidos, editada pela Prime Books, na qual, nas palavras de Domingos Andrade, diretor do Jornal Notícias, ajuda-nos a perceber o que se passou em 2 anos de presidência Trump, mas, sobretudo, perspectiva a incerteza e instabilidade do futuro. É hoje nosso convidado, Germano Almeida.
Germano. É um gosto tê-lo aqui.
Olá, boa noite. O gosto é meu.
Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais, gostava de lhe fazer uma pergunta, até começando pelo título do seu livro. Se isto não é bem um presidente, o que é?
Viva, boa noite. É evidente que o título é provocador. Claro que Donald Trump é o presidente dos Estados Unidos, isso não está em causa, mas na minha opinião não é bem um presidente dos Estados Unidos. Porquê? Porque alguém como eu acompanha há vários anos a política americana, mesmo para mim, é 2 anos depois ainda uma perplexidade olhar para Donald Trump e vê-lo no cargo de presidente dos Estados Unidos. Claro que ele tem a legitimidade dos votos dos americanos, por acaso não foram a maioria, duplamente, porque ele teve 46% dos 53% de americanos que foram votar. Isso tem a ver com o sistema americano, naturalmente, isso não está em causa, mas também teve menos votos que a sua principal adversária, o que também é uma coisa um pouco estranha e também tem a ver com o sistema americano. Portanto, ele não é bem um presidente dos Estados Unidos também por isso, não tem a maioria do voto popular, não tem a maioria do apoio americano, não tem a maioria da aprovação dos americanos. Nesse sentido, é verdade que antecessores dele também não tinham muita aprovação em algumas fases, mas a verdade é que tinham fundamentados mais pilares para serem presidentes. Isto por um lado, embora essa seja uma análise mais subjetiva. Por outro lado, aquilo que não acho que é bem um presidente dos Estados Unidos é no seu comportamento. Alguém que mente com uma média de 5 vezes por dia e próximo das eleições foi por 30 vezes por dia. Alguém que, ao lado do seu homólogo russo em Helsínquia, se rebaixou dando razão aos russos e não ao sistema judicial e de serviços de informação americanos, que têm neste momento como certo que os Estados Unidos, que a Rússia interferiu na eleição americana de 2016, e quando Donald Trump desmente isso e dá razão à versão do Putin, não é bem o presidente dos Estados Unidos. Quando alguém como ele agita o medo de os fantasmas da imigração, associando a imigração à criminalidade, quando não há nenhum estudo que faça uma relação direta entre as duas coisas, ele não é bem o presidente dos Estados Unidos. Alguém que trata os mídia como tratam, dizendo que é o inimigo do povo, colocando as coisas desse modo e expulsa os jornalistas de uma conversa de imprensa, e alguém que tem esse comportamento, tendo em conta que a liberdade de expressão e o direito de informação é um pilar do sistema americano, na minha opinião não me parece bem o presidente dos Estados Unidos.
Mas, até pegando no que acaba de nos dizer, como é que nós chegamos até aqui?
Bom, isso, há de facto, houve vários fatores. Eu chamo-lhe uma tempestade perfeita. Alguns fatores, curiosamente, olhando para eles, não são assim muito surpreendentes. Ou seja, houve um conjunto de coisas não muito improváveis que juntas levaram a uma coisa improvável. O que é que foi uma coisas não muito improváveis? Depois de 8 anos de um presidente democrata, normal que um candidato republicano tenha ganho, normalíssimo. O que não foi normal, não foi o nomeado republicano ganhar a eleição geral. O que não foi normal foi Donald Trump ser o nomeado republicano. Quando passou a campanha a insultar os republicanos. Quando passou a campanha a alterar a agenda republicana. A agenda republicana tradicionalmente é uma agenda globalista, aberta ao comércio internacional. E o Donald Trump é um tipo protecionista, nacionalista, com uma agenda agressiva nesse aspecto. Depois, houve naturalmente alguns erros da Hillary Clinton como candidata, obviamente, portanto...
Interrompê-la, era aí também que eu queria chegar, eu queria lhe perguntar se Hillary Clinton não terá sido um apoio fortíssimo na eleição de Donald Trump.
Não acho tanto, muita gente teve essa análise pós. A verdade é que ela teve mais 3 milhões de votos que ele. Depois, eu sinceramente não vejo outro candidato naquela altura democrata a ter um desempenho melhor. Então a gente falava que o Bernie Sanders, não, o Bernie Sanders na eleição geral ia ser arrasado pelo Donald Trump, porque o Barack Obama, que é um tipo moderado, com uma agenda moderada, foi chamado de comunista durante 8 anos pelos republicanos. O Sanders, que não era democrata, era socialista, ia ser trucidado pela direita americana na eleição geral. O Trump faria uma campanha contra o Sanders numa perspectiva de que os Estados Unidos iam ser Cuba e coisas desse género. Portanto, eu por acaso acho que em 2016 a melhor candidata contra o Trump era a Hillary Clinton. A questão é que ela, de alguma maneira, apesar de tudo, falhou numa estratégia eleitoral em 3 estados. Mas teve um desempenho no todo nacional quase igual ao do Obama em 2012, portanto uma diferença de 200 mil votos.
Mas poderemos então afirmar que a Hillary Clinton concorre contra um candidato extra-sistema?
Sim, a questão foi essa. O Donald Trump acertou na agenda de 2016, que era uma agenda anti-establishment, anti-políticos, de algum desconforto do sistema. Mas, mais uma vez, em 3 estados, na Califórnia não se notou nada disso, por exemplo.
É verdade.
Nem em Nova Iorque. Portanto, eu acho que houve um certo exagero na explicação pós. E as intercalares, estamos a gravar isto num dia, uma semana depois, uma semana
sim,
e meia depois, das intercalares. E os democratas tiveram uma vitória maior do que se disse. Os democratas tiveram uma vitória claríssima na Câmara dos Representantes, com mais 5% de voto popular que os republicanos, 51-46. E tiveram uma vitória muitíssimo clara no Senado, com uma vantagem de 16 pontos percentuais, 57-41, aos que foram a jogo. Os que foram a jogo, em 35 foram a jogo, os democratas ganharam 24, os republicanos ganharam 11. Qual foi a ideia que pareceu? Pareceu que os republicanos ganharam o Senado. Os republicanos mantêm o Senado e dentro das que foram a jogo aumentaram 2 lugares, mas podiam ter aumentado 24.
Claro.
Ou melhor, 26. Agora, eu sei que é difícil explicar isso. Sim. Qual é a minha tese? A minha tese é que há uma maioria demográfica e eleitoral na América democrata, pelo tipo de apoio democrata, de minorias, mulheres, segmentos que estão em crescimento, tanto de intervenção social como de população. Porquê que os democratas falharam em 2016 então? Porque apesar de serem maioria, nas últimas 8 eleições presidenciais nos Estados Unidos, os democratas ganharam 7 vezes o voto popular, falharam na mensagem em 2016 por razões que já falámos. O Trump tinha uma mensagem muito clara, de identitária, nacionalista, que embora não maioritária, mobilizou essa base e cerca de 40% dos americanos mobilizados levaram a 46% de votos expressos. E o Trump percebeu uma coisa, que foi, há mais de uma década que na América os americanos, nas sondagens, reprovam o Congresso, Washington, em 90%. E, portanto, o Trump apanhou cerca de metade, 46% desse eleitorado.
Aproveito, na sequência desta aturada resposta que deu, para sublinhar, talvez, da leitura da obra que também motivou esta entrevista, e que tive muito gosto em lê-la e cuja leitura, aliás, recomendo, porque tem esta curiosidade de ser, ser uma espécie de um diário dos 2 anos de Trump no poder. E há 3 notas, essencialmente, que perpassam. Que Trump foi eleito com base na prevalência das percepções sobre a realidade, na exploração do medo e na criação de factos alternativos. Por outro lado, também, quem queira ver noutra perspectiva, diz-nos que hoje a economia americana cresce, que apesar de tudo há um eleitorado fiel a Donald Trump e que tem alguma expressão, e que por outro lado, do lado dos democratas, parece não surgir nenhuma alternativa, assiste-se a uma certa inércia, porventura até a maior oposição é assegurada pelos republicanos, e por outro lado há também uma escalada de outros movimentos de extrema-direita, pensemos, talvez aquele que nos é mais próximo, o caso do Brasil. Pergunto, por um lado, se pode apontar, e nessa medida quais, se é que existem aspectos positivos na presidência Trump, por outro lado, assinalar também aquilo que é a estratégia ou a falta dela nestes 2 anos que restam, e saliento, nomeadamente, a questão do comércio internacional, das alianças de longa data que se perdem e outras alianças conjunturais que se vão ganhando, e, já no horizonte dos próximos 2 anos, o que esperar para as próximas eleições presidenciais.
Muito bem. Pontos muito interessantes para desenvolver. Os democratas têm, de facto, um problema. Houve uma espécie, eu chamo-lhe uma espécie de um semacino de Estocolmo em relação a Trump nos últimos 2 anos. Grande parte das pessoas dizem mal e acham mal, mas, na verdade, passámos estes 2 anos a falar dele. Isso também tem a ver com uma certa dinâmica que é relativamente normal de quem está no poder, mesmo com problemas, é quem comanda a narrativa, comanda a agenda. Isso acontece muito nos Estados Unidos. E os democratas, para já, perderam, na minha opinião, muito tempo na sopa do impeachment, que não havia, enquanto a Comissão Mueller não tem o seu trabalho terminado, não há caso para isso. Depois, agora tem que claramente acertar na mira e na estratégia depois desta vitória na Câmara dos Representantes, que naturalmente vai mudar o jogo. Grande parte da agenda do Trump está completamente comprometida, não vai haver muro nenhum, como é óbvio. A nível da saúde, ele não conseguiu acabar com o Obamacare e, como quer um plano, não sei como é que o vai ter, como é que vai ter que negociar com os democratas, provavelmente. E o Trump não é um bom negociador político. É um tipo que controla o ciclo mediático como ninguém, controla a mensagem como ninguém e a percepção como ninguém, mas não é alguém com capacidade e com paciência para gerir o processo político e estabelecer um conjunto de negociações que demora tempo. Por outro lado, os democratas, que de facto ficaram sem liderança, estão sem liderança destes 2 anos, de alguma maneira demoraram a fazer o luto em relação à derrota da Hillary e à saída do Obama. O Obama esteve demasiado presente nestas eleições e há que ter novas caras, porque ele realmente não vai voltar a jogo. Acho que há uma figura que sai desta eleição, paradoxalmente não ganhou, mas eu acho que é o grande vencedor em termos do capital político que ganhou, que é o Beto O'Rourke no Texas, porque alguém que no Texas tem 48,5% como democrata e que aumentou em 167% a votação democrata no Estado, num dos estados mais difíceis para os democratas, é alguém que mostra que os democratas podem ter novas formas de lá chegar, há um mapa político que pode ser redesenhado, os democratas devem olhar mais para o sul, pelas mudanças migratórias que está a acontecer na América, e por outro lado, os democratas de alguma maneira têm a agenda, a saúde, os direitos das minorias, as mulheres, uma espécie de reação anti-Trump em relação à hostilidade aos imigrantes, mas não têm a mensagem, porque o Trump é muito claro para o seu eleitorado, dizendo mentiras, associando a criminalidade à imigração, mas mobiliza o móvel identitário. E os democratas estão em algo que têm razão, mas que é muito mais difícil de explicar e que é um risco político, que é dizer, mostrar compaixão com os imigrantes e dizer, a questão não é essa e eles não são um perigo. É mais difícil explicar isto. Mas também é verdade que há um conjunto de coisas relacionadas com a imigração que têm que ser reformadas. E, portanto, o Trump é absolutamente irresponsável ao agitar a questão de retirar o direito de nacionalidade a quem nasceu nos Estados Unidos. É uma total irresponsabilidade de lançar essa questão, porque é inconstitucional. Mas é preciso também haver um contraponto democrata a explicar como é que isso depois se faz, não havendo o risco de haver uma noção de falta de segurança. É uma discussão difícil nos tempos que correm. Eu continuo a achar que os movimentos populistas serão passageiros, são movimentos que decorrem de um desconforto. Acho que a vitória do Macron em França, por exemplo, mostrou isso, apesar da sua impopularidade neste momento. Foi muito claro como em pouco tempo se fabricou um candidato que conseguiu travar a Marine Le Pen, um candidato europeísta, globalista, tudo o que o Trump não é, mas é um processo dinâmico, como em tudo em política. O que é que falta aos democratas? Se têm a maioria natural, social, demográfica, e se têm a agenda, falta um candidato, portanto falta carisma, e eu acho que esse candidato poderá ser Beto O'Rourke. Não dou grande importância ao facto de não ser eleito, acho que foi quase uma vitória um democrata ter esse resultado. Falta saber se ele consegue associar isso a um movimento ou uma ideia. Eu acho que o movimento anti-Trump poderá surgir de alguém como Beto O'Rourke, mas vai depender um pouco também das dinâmicas, sobretudo da liderança democrata no Congresso.
O Germano acabou de falar que entendia que estes movimentos populistas seriam, de certa forma, passageiros. E eu, a esse propósito, gostava de lhe perguntar, a propósito de umas palavras que Tvetan Todorov, no seu livro Os Inimigos Íntimos da Democracia, afirma, que é, e passo a citar, os perigos inerentes à própria ideia democrática decorrem do facto de se isolarem e favorecerem exclusivamente um dos seus ingredientes. O que une estes diversos perigos é a presença de uma forma de desmesura. O povo, a liberdade e o progresso são elementos constitutivos da democracia, mas se um deles se emancipar dos outros, escapando assim a qualquer tentativa de limitação e erigindo-se como um princípio único, transformam-se em perigos: populismo, ultraliberalismo e messianismo. Os inimigos, no entender deste autor, íntimos da democracia. Todos estes fenómenos políticos a que vimos assistindo são, de alguma forma, o reflexo de que estamos a dar à democracia como algo garantido.
Sim, muito. Isto tem fases, não é? E, portanto, a democracia, um dos seus perigos é não conseguir autoproteger-se. Características que estão aí bem definidas do populismo, de messianismo, de apontar a solução a um só homem e a culpa e os erros a um sistema. Portanto, ser antissistema. O que é que o Trump dizia? Dizia, I alone can fix it. Eu sozinho consigo resolver.
Sim, exatamente.
E o que é que o Obama dizia, por exemplo? Dizia ao contrário, dizia, we are all in this together. Estamos nisto juntos. E, portanto, é um contraponto. E apesar de 8 anos, que na minha opinião muito bem sucedidos em função de... É a história entre a percepção e a realidade. As pessoas esqueceram-se da maneira como o Obama pega nos Estados Unidos. E exigiam, no final, resultados que não era possível ter, mas a verdade é que em 8 anos se teve um resultado espantoso dentro, e graças a quê? Graças, curiosamente, ao sistema, graças à reação do Estado americano, do Estado federal, tudo coisas que grande parte do eleitorado de Trump renega, é anti-Washington, anti-poder federal, e portanto, é um bocado a luta entre a ideia fácil e a percepção e a realidade difícil de explicar. E o Trump explora princípios populistas muito básicos de eles, elite corrupta, contra nós, o povo. Como é que alguém que é riquíssimo, milionário, que durante anos enriqueceu também à custa do sistema e que financiou os políticos de Washington que depois quis derrubar, assume ele esse discurso populista? É algo que é de facto difícil de perceber, mas tem um pouco a ver com essa ideia messiânica, ou seja, de encontrar numa pessoa que vá se a pouco salvar. Depois também juntar isso à parte americana do Trump, era um tipo da televisão, do reality show, que durante anos, no Apprentice, a apresentá-lo, criou um eleitorado que eram os telespectadores do Apprentice, onde ele aparecia como alguém que parecia um presidente e que tinha a solução miraculosa e a sentença. E grande parte do eleitorado via-o como este tipo é que está a fazer as coisas certas e vamos votar nele e não os políticos que não estão a resolver as coisas.
Há pouco exploramos ainda que levemente a questão do novo mapa geopolítico e parece-me que essa é uma das questões para a qual, apesar de todas as pessoas não parecem estar tão sensibilizadas, mas que me parece uma questão de veras importante, e eu volto a tocar nela. Aquilo que todos nós tínhamos como as alianças de longa data que os Estados Unidos tinham, pensemos no caso do Reino Unido e a questão do Brexit, que agora está tão na ordem do dia e que deveria merecer tão atenção, perceber como é que agora os Estados Unidos têm algumas alianças conjunturais e, por outro lado, com a presidência de Trump, há todo um interesse, e esse vem bem refletido no livro, de se demarcar e apagar toda a história de Obama, todos os acordos ou alianças que Obama assegurou, designadamente o acordo nuclear com o Irão, que me parece ser das questões mais preocupantes a colocar-se. Por outro lado, também a estranha proximidade com a Rússia, perceber para qualquer, ainda que leigo ou pessoa de senso comum, esta proximidade com a Rússia e alguma subjugação até à Rússia é algo que choca, é algo que não cabe provavelmente na cabeça de alguém ver um presidente dos Estados Unidos em Helsínquia com o presidente russo numa posição de subjugação, enfim, numa relação de estranha proximidade. Por outro lado, também sendo o Germano uma pessoa da comunicação social, seguramente também não deixará de ficar, não ficará seguramente indiferente e será particularmente sensível para a questão do relacionamento com os mídias. Ainda há pouco tempo vimos um episódio de triste memória de ataques a alguns dos principais órgãos de comunicação social americanos que poderão ou não, e também já agora lanço esse ímpeto, perceber a relação que poderá ou não ter com Donald Trump, com os democratas. Foi algo que pelo menos foi sugerido. Colocava estas duas questões. Por um lado, o novo mapa geopolítico se pode ou não estar a formar. Por outro lado, a relação com os órgãos de comunicação social, o privilégio, se quisermos, para órgãos como, por exemplo, a Fox News. Por outro lado, os órgãos do mainstream media que vão sendo objeto de um ataque fortíssimo e até individualizado, personalizado para alguns jornalistas que vão, que na ótica de Trump, têm uma agenda contra Donald Trump.
Muito bem. Em relação à parte geopolítica, sim, nós podemos não gostar, e já se percebeu a minha perspectiva extremamente crítica do estilo do Trump, mas temos que identificar uma coisa: há um conjunto de agenda que ele, como Presidente dos Estados Unidos, está a mudar e a ditar. Isso nota-se muito na parte geopolítica. Há um aspecto, só um, que eu vejo como possivelmente positivo e que faça sentido, mas eu por acaso acho que é quase acidental em função da dependência do Trump em relação aos russos, e acho que em relação a isso muito iremos saber, não é? Que, na minha opinião, foi fundamental para explicar a eleição do Trump. A eleição do Trump não se explica muito por fatores políticos e coisas que, entretanto, se explicou, tipo, segunda-feira após o Totobola. Não. A eleição do Trump é matemática. São 80 e tal mil votos, 100 mil votos no total em três estados. Três estados que foram extremamente expostos ao fenómeno da Cambridge Analytica, ao roubo de perfis e de dados, e pessoas que ficaram muito expostas a fake news e que levaram algumas delas, uma porcentagem relativamente pequena dessas pessoas, votaram no Trump. Isso tem a ver com a Cambridge Analytica, com a intervenção russa, com os bots, com essa coisa toda. Pronto, perante isto, para mim, a questão russa é fundamental para explicar a vitória do Trump. Portanto, há uma dependência do Trump em relação aos russos, isso parece-me claro, e o episódio dessa que referiu é muito claro nisso. No entanto, a verdade é que, tendo em conta algumas mudanças que os últimos anos mostram, até fará sentido que a política externa americana faça uma inflexão para uma certa aproximação com a Rússia. Para quê? Para travar a grande ameaça aos Estados Unidos, que não são os imigrantes, os desgraçados dos imigrantes, é uma total irresponsabilidade lançar essa questão. Não é a Rússia, é a China. A grande ameaça ao poder americano é a China, a curto, médio e sobretudo longo prazo. Todos os dados indicam que daqui a 15, 20, 25 anos, alguns por aí, a economia chinesa vai ultrapassar pela primeira vez na história recente, não na história por acaso, mas na história recente, a economia americana. Isso há uns anos era absolutamente impensável. Há cerca de 5, 6 anos, a economia chinesa representava cerca de 59, 60% da economia americana e hoje representa 75%. Portanto, é uma questão de tempo. A Rússia é um caso, se o Trump é o mestre das percepções, o Putin é o czar das percepções, não é? A Rússia tem neste momento a economia da Espanha, mais ou menos, não é uma grande potência económica, é uma grande potência militar regional. Consegue agitar grandes medos pela interferência externa, curiosamente. Pela interferência externa que teve na eleição americana, pela interferência externa que teve na eleição francesa, não foi decisiva, mas podia ter sido, na interferência externa em relação ao Brexit, e, portanto, há um ataque concreto, objetivo, ao multilateralismo, ao projeto europeu, por parte de Washington e de Moscou neste momento, curiosamente. Dentro disso, a proximidade estratégica de Trump e Putin é óbvia, e curiosamente até foi visível na fotografia no outro dia, né? Em Paris, e portanto isso parece-me óbvio. Curiosamente, perante a ascensão da China, que o Trump faça uma espécie de aliança estratégica com a Rússia, para nesse triângulo estar sob vantagem em relação ao seu principal ameaçador, é algo que o Nixon fez há 40 anos, ao contrário, ou seja, fez uma aproximação à China para travar a ameaça soviética na altura. Se ele fez isto pensado, eu acho que não, sinceramente. Mas que pode ter esse efeito, pode. Isso está, por exemplo, plasmado no Conselho Estratégico de Segurança Nacional aprovado em dezembro passado, em que aponta claramente a China como a principal ameaça à segurança nacional e, curiosamente, a Rússia também. Porque há esse lado ambíguo. É de facto que verdade que o Trump recentemente quis revogar o tratado de não proliferação, porque está em negociação para renovação a partir de 2021, mas da questão dos mísseis com os russos. Mas isso pode ter sido um efeito meramente pontual de algo muito mais vasto, em que ele está claramente muito mais dependente do que propriamente hostil em relação ao Putin. Isto em relação à parte de política externa. Depois, outras coisas, claramente o Trump refez alianças, acabou com as alianças permanentes, esse conceito que dominou durante décadas, desde o pós-guerra, pós-segunda guerra, dos Estados Unidos, os Estados Unidos como principal pilar do globalismo e do multilateralismo, principal financiador da ONU, principal financiador da NATO, a Pax Americana, aquela como ela foi construída, e esse multilateralismo, nós pensamos só em acordos, mas tem muito a ver com a questão do intervencionismo. O multilateralismo tinha um lado do intervencionismo americano militar, mas também na intervenção em agências internacionais, etc. E o Trump é contra as duas coisas, não é? E, portanto, ao fazer isso, acaba com uma herança de 70 anos de mundo americano nesse aspecto. E diz, eu não sou presidente do mundo, sou presidente dos Estados Unidos, sou presidente americano, sou nacionalista, só me preocupo com os americanos, não me preocupo com o resto do mundo. Eles que cada um que se preocupe consigo. É um pouco essa a ideia do Trump. E, portanto, isso é uma total mudança, acaba com as alianças permanentes, é hostil em relação aos seus aliados europeus, sobretudo. Em relação à NATO, põe os europeus, chama os europeus de criminosos e irresponsáveis, de incumpridores, em relação a uma coisa que só em 2024 é que poderão estar em cumprimento, tendo em conta o que saiu de Gales em relação aos 2% de contribuições para a NATO. Isto em relação à questão dos aliados permanentes. E ao mesmo tempo, de forma muito perturbadora, mostra proximidades ou parecenças ou semelhanças ou identificações com regimes ou ditatoriais ou autoritários, como Putin, como Erdogan, como Duterte, como Kim Jong-un. Faz uma grande festa em relação a uma cimeira do qual não retirou quase nada em relação ao Kim Jong-un. Os últimos meses mostraram que os norte-coreanos estão a incumprir como nunca incumpriram quase nos últimos anos. E, portanto, desse ponto de vista, é uma mudança que é, no essencial, perturbadora, embora pudesse ter, numa situação normal, uma vantagem que seria a aproximação à Rússia perante a ascensão da China. Em relação à parte mais da guerra com os mídias, ela é instrumental, porque mobiliza a sua base. A guerra com os mídias é fundamental para a narrativa do Trump de anti-establishment. O establishment não é só o Washington, são também o mainstream media, as grandes network americanas e os grandes jornais tipo Washington Post ou New York Times. E dentro disso, a hostilidade para com os jornalistas é instrumental dentro disso. Ele, naquelas conferências de imprensa em que tratou o Jim Acosta como tratou, está a dizer à sua base, eu aqui é que mando, estão a ver estes tipos que dizem mal nós, eu é que os ponho na linha e os outros não punham. É dentro disso. E é daquelas situações em que quem concorda com ele apoia-o ainda mais, quem não gosta dele fica a odiá-lo ainda mais. E, portanto, é um presente divisivo.
Há pouco o Germano falou já nas intercalares que ocorreram uns dias atrás. E é muito curioso porque também há uns dias atrás, quando no dia em que ocorreram as eleições intercalares, em declarações à revista Atlantic, o ex-governador democrata do estado da Virgínia, Terry McAuliffe, ele afirmava que se o Partido Democrata não ganhasse este ano, que iria ser um golpe psicologicamente duro.
E o Joe Biden disse algo do género também.
Algo semelhante, sim. Sim. Olhando para aquilo que foi o resultado das eleições intercalares, que há pouco abordou, a minha questão é se não poderemos dizer que já houve dias mais solarengos para o Partido Democrata.
Sim, claro, isso claramente, não é? Porque o Partido Democrata teve 2 anos sem qualquer, sem dominar qualquer lado do poder, isso não é normal. O que é normal no sistema americano, e aquele sistema está preparado para ser um sistema bipartidário, nós temos uma noção de governo e oposição mais clara. E nos sistemas europeus é muito claro quem está no governo, quem está na oposição. Por acaso, neste momento do governo português, isto não é totalmente claro, mas é engraçado, mas é uma exceção. Nos Estados Unidos, não, os dois partidos são partidos de poder, e nós aqui não percebemos isso. Os dois partidos têm sempre muito poder, seja nos governos estaduais, nos senados estaduais, nas duas câmaras do Congresso e na Casa Branca, há sempre muito poder para os dois partidos. E os últimos dois anos não foram normais pela concentração de poder dos republicanos, que tinham a maioria dos governos estaduais, a maioria dos senados estaduais, a maioria esmagadora da Câmara dos Representantes e uma maioria, embora curta, uma maioria do Senado e a Casa Branca. Estas eleições intercalares deram alguma maior normalidade ao sistema, dando bastante poder aos democratas, insisto, mais do que vi nas análises pós. A vitória dos democratas na Câmara dos Representantes é muito clara, é a maior vitória democrata dos últimos 30 anos na Câmara dos Representantes, e no Senado só não é muito mais clara a vitória claríssima, ainda maior do que na Câmara dos Representantes, nos votos que foram a jogo. Nós só podemos contar aquilo que foi a jogo. E o que foi a jogo, os democratas, em 82 milhões de votos para o Senado, os democratas tiveram 57% dos votos. E em 102 milhões de votos para a Câmara dos Representantes, os democratas tiveram 51,6% dos votos. Portanto, é uma grande vitória. E eu repito, o Trump há dois anos teve 46%. Portanto, eu não consigo perceber, é a tal diferença em percepção e realidade. Quando continuo a ver análises a dizer que o Trump tem muito mais jeito para a política e mais apoio popular que o Obama. O Obama teve 53% em 2008 e 52% em 2012. E acabou como presidente com uma taxa de aprovação de 56%. O Trump teve 46% há dois anos e tem uma taxa de aprovação de 41%. Não consigo perceber como é que as pessoas acham que o Trump tem mais apoio.
Mas não é estranho que as grandes vozes da oposição partam precisamente do Partido Republicano? Não se nota uma ausência de voz
tem a ver
por
com
parte
isso.
Do Partido Democrático?
Não, tem a ver com o facto do Trump não ser um republicano. E, portanto, uma boa parte dos republicanos, agora, se me perguntar assim, achava-se há dois anos achava que dois anos depois as vozes contra dos republicanos fossem mais, achava. A principal delas morreu recentemente, né? John McCain. Os seus afiliados políticos ou perderam ou não, nem sequer se candidataram agora. Isso é trágico para o Partido Republicano. Trágico. Eu vejo claramente um caminho para os democratas ganharem daqui a dois anos. O eleitorado está lá, só se os democratas voltarem a falhar completamente. O eleitorado está lá. Os democratas têm um eleitorado de 56, 58% possível, não vão ter esse resultado daqui a dois anos, mas dentro desse têm esse a chegar lá. O Trump tem 44, 45, 46. Portanto, o Trump ou consegue mobilizá-lo todo, outra vez, ou perde. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque o Trump não dá qualquer sinal de alterar a sua posição divisiva, minoritária, de facção. Perante o que aconteceu, um presidente normal, mais uma vez, se ele fosse um presidente, como ele não é bem um presidente dos Estados Unidos, tem esta posição. Porque só não sendo bem um presidente dos Estados Unidos, qualquer presidente normal, depois de levar as derrotas que levou na intercalar, pois já, não se punha a dizer que foi um grande sucesso, porque não foi. Depois...
Embora ele tenha multiplicado a presença dele em comícios, não é?
Claro. Depois, tratava de começar um processo de negociação com os democratas, de modo a aumentar a sua possível base, fazer acordos com os democratas. E depois, grande parte das pessoas, daqui a dois anos, iam votar nele e não os democratas. Não é isso que ele está a fazer. Ele está a radicalizar o discurso, está em negação, chegou a dizer ontem que os democratas ganharam porque muitas pessoas foram votar, depois foram mudar de roupa e foram votar outra vez. Ele disse isto. É uma coisa, é sério, ainda hoje é uma perplexidade para mim que alguém como presidente dos Estados Unidos seja assim.
Não é bem um presidente.
Nota-se, e isso perpassa do livro, perpassa inclusive de outras obras, que de facto o Germano cultiva e penso que mantém um fascínio pela política norte-americana e pelos Estados Unidos mais ainda. Apesar de tudo, e essa passagem sobressaiu e tomei até aqui essa passagem em referência, e talvez um pouco em tem jeito de provocação, vou aqui retomá-la. Diz-nos George Lichtenberg, personalidade que o Germano cita no seu livro, que quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Fazendo uma retrospectiva destes dois anos de presidência de Trump, pergunto, pode dizer-se que o eleitorado norte-americano teve o respeito que mereceu?
Belíssima questão. É assim, eu cito isso, eu nem sei muito de frases tão, tão duras do ponto de vista moral, mas é de facto uma lição moral que se tira. Repara uma coisa, há bocado, depois acabei por ser eu a não ir por aí. Eu, sinceramente, quer dizer, não se pode sacar diretamente responsabilidades ao Trump, por exemplo, àquelas cartas armadilhadas. Mas basta fazer uma leitura. As cartas armadilhadas tinham como destinatários os principais opositores políticos do Trump, pessoas que com o Trump tiveram algum tipo de problema sério do ponto de vista de acusações, troca de acusações claras, o John Brennan, o George Soros, o Robert De Niro, foram todos eles. Portanto, portanto, quando um presidente tem um discurso a apelar ao ódio, a instigar ao ódio, quando vemos uma pessoa que o seguia de passar das palavras à ação, quer dizer, não podemos achar que as coisas não têm consequências. Em relação ao tratamento com os jornalistas, a forma como o presidente diz que são os inimigos do povo e que os estão a enganar e que são das pessoas mais desonestas que já viu, tipo de frases que ele diz sobre os jornalistas, não podemos achar que os ataques como houve a redações nos Estados Unidos não têm nada a ver com isso. Quer dizer, só se fôssemos ingênuos. Não é? Pronto. Depois, lama arrasta lama. E, mais uma vez, opções políticas valem o que valem. Há um momento em que são feitas, se são bem conduzidas, são reconduzidas, se não, vem outro e faz diferente. Não é por aí. Os últimos anos, os anos de Trump são anos de lama arrasta lama. Ou seja, perante o comportamento do presidente, vemos pessoas em quem eu respeitava a desvalorizarem coisas que não podem ser desvalorizadas, como mentiras objetivas, como viu o Paul Ryan fazer em relação à questão do presidente dizer que tinha havido 3 milhões de votos fraudulentos para explicar não ter ganho o voto popular. Isso é uma acusação grave. Quando o presidente faz essa acusação, está a dizer que o sistema não é de fiar. Quando o sistema eleitoral americano, embora com problemas, é de fiar. E é grave. E vimos um presidente da Câmara dos Representantes que não dizia isso, e em vez de dizer não, isso é um disparate, esqueçam isso, o sistema é de fiar, ele não disse isso, disse isso não é muito importante. Portanto, lama arrasta lama. Portanto, quando os comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito.
Germano, obrigado.
Muito obrigado.
Por ter estado connosco.
Bem, passou rápido.
Eu tenho a palavra.
Mas foi extremamente elucidativo e, mais uma vez, agradecer o convite
muito,
e recomendar a aquisição deste livro. Vale sem dúvida a pena, é de fácil leitura, mas faz, de facto, uma retrospectiva e faz-nos lembrar e permite-nos perceber, de facto, o que é que foram estes 2 anos e ter consciência do que poderá acontecer nos próximos 2.
O Tenho a Palavra fica por aqui. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.